Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, hoje é 18 de fevereiro de 2017. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão, está convosco Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado de novo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço Janela de Angola, ainda a questão do Ministro da Administração Territorial de Angola ser também candidato à vice-presidência de Angola pelo MPLA, o Partido no Poder. Falamos de Bonito Sousa. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há mexidas na tabela das mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O vice-presidente americano Mike Pence participou hoje na conferência sobre segurança em Munique, na Alemanha, afirmando que a história atestará que quando os Estados Unidos e a Europa são pacíficos e prósperos, fazem avançar a paz e a prosperidade em todo o mundo. Pence acrescentou: em nome do presidente Trump, quero garantir-vos que os Estados Unidos apoiam fortemente a NATO e que não abandonarão o seu empenhamento na Aliança Atlântica. Relativamente à situação na Ucrânia, o vice-presidente americano afirmou: devemos exigir que a Rússia honre os acordos de Minsk, começando a inverter a escalada de violência no leste da Ucrânia. Disse ainda que a Rússia terá que responder pelas suas ações, mesmo se continuarmos a tentar encontrar um entendimento mútuo que o presidente Trump aceita e acredita poder ser alcançado, disse o vice-presidente americano. Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump encontra-se hoje na Flórida, onde vai participar num comício na cidade de Melbourne, perante uma assistência estimada em cerca de 30 mil pessoas. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que Trump planeou este comício em parte porque pensa que a sua mensagem não tem sido tratada justamente pela imprensa. Acrescentou que Trump pode emitir a sua própria mensagem muito eficazmente, subindo ao palco e falando diretamente ao povo americano. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha exigiu hoje a libertação incondicional de dois dos seus funcionários raptados este mês no norte do Afeganistão. Os reféns seguiam numa coluna transportando mantimentos para agricultores na província norteña de Jozban, quando foi atacada alegadamente por elementos do Estado Islâmico. Os atacantes mataram seis funcionários da Cruz Vermelha, levando consigo outros dois. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África este o nosso noticiário. Uma facção dissidente dos talibãs paquistaneses acusou as forças armadas paquistanesas de assassinarem militantes que se encontram detidos e disseram que eram falsos os alegados ataques contra campos do grupo. De acordo com o exército paquistanês, as forças de segurança mataram mais de 100 terroristas numa operação à escala nacional em resposta aos ataques desta semana levados a cabo pelos militantes, incluindo o atentado que foi efetuado contra um templo sufista situado no sul do país. As autoridades paquistanesas dizem que os militantes mortos pertenciam a grupos terroristas, incluindo a facção Jamaat-ul-Ahrar, que tem reivindicado grande parte da violência. E isso, embora o Estado Islâmico tenha assumido a responsabilidade pelo ataque contra aquele templo, que fez 90 mortos e pelo menos 300 feridos. E por último, as Nações Unidas advertiram que centenas de milhares de crianças na Somália estão este ano em risco de subnutrição, incluindo cerca de 185 mil precisando de ajuda urgente. Para impedir um desastre humanitário de grandes proporções, o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apelou ao apelo da assistência à Somália. As regiões mais atingidas pela fome na Somália são Bay e Bacol, no sul, e Sol e Sanag, no norte do país. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Voltaremos com mais notícias dentro, sensivelmente, de cerca de 25 minutos. Fique connosco acompanhando esta emissão em português para a África da Voz da América, diretamente a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana.
Obrigada, era um mundo em notícia aqui na Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington, sábado, a 18 de fevereiro de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Partidos políticos na oposição e alguns juristas angolanos questionam a compatibilidade do atual ministro da Administração do Território, Bonito Sousa, na condução do registro eleitoral e o seu estatuto de candidato às próximas eleições como vice-presidente da República pela lista do partido no poder. Para falar sobre o assunto, ouvimos o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais e Eleitorais, Adão de Almeida, José Pedro Cachiungo, secretário para o Poder Local da UNITA, e o jurista Fernando Monteiro Cauela.
A indicação do atual ministro da Administração do Território como segundo cabeça de lista do MPLA às próximas eleições, em simultâneo com as funções de membro de um órgão de administração eleitoral, está a levantar muita polémica entre os partidos políticos e profissionais ligados à jurisprudência. Em causa está o facto do Tribunal Constitucional, com base num acórdão, ter definido o Ministério da Administração do Território como um órgão de administração eleitoral e, à luz desta acórdão, o Ministério da Administração do Território deve exercer um papel preponderante, presidido pela imparcialidade e pela isenção. Na opinião de alguns juristas, o Tribunal Constitucional criou incongruências doutrinárias e problemas práticos difíceis de sustentar, uma vez que parte de um pressuposto errado, quando afirma que o legislador nunca atribuiu à CNE a competência de organizar, executar e atualizar o registro eleitoral. Para os líderes de partidos políticos, a manutenção do cargo de ministro encarregue de conduzir o registro eleitoral e de candidato à vice-presidência da República pode beliscar a transparência do processo, causando deste modo muitas desconfianças. O secretário para o Poder Local da UNITA disse que o seu partido continua preocupado com o facto de o processo de registro eleitoral continuar a ser conduzido pelo Ministério da Administração do Território. José Pedro Cachiungo considera que a indicação de Bonito de Sousa como segundo cabeça de lista do partido no poder contraria o desejo dos angolanos verem um processo eleitoral com lisura e com transparência.
Reiteramos a nossa posição inicial. Deem-se as voltas que se pretenderem dar ao processo. Nós estamos diante de um processo eleitoral. E o processo eleitoral está regularizado já em termos normativos na nossa Constituição. E a lei manda que todas as operações do processo eleitoral seja feita por uma instituição independente. Aqui, onde nós não estamos numa instituição independente. Estamos numa instituição do governo extremamente partidarizado. E como o destino até é irónico, hoje tivemos o segundo elemento de uma lista concorrente a nos pôr todos nós ao corrente de como vai o processo de registro que seleciona quem vota e quem não vota. Isto contraria o desejo de todos nós devermos um processo eleitoral com lisura e com transparência. Entretanto, a UNITA, ainda assim, apela aos angolanos para procederem à atualização e fazerem o seu registro, porque esta é a única arma em democracia que vai permitir que a soberania que reside na cidadania não resvale em função da vontade de grupos de manipular o processo. Saímos daqui preocupados. Nos mostraram aqui um aparato de controlo do registro, que bem seria se esse aparato tivesse disponível para que os angolanos conseguissem o cartão de identidade como cidadão. Não concordamos que a função principal do governo seja a de fazer o angolano um eleitor e negar que o angolano seja um cidadão com direitos.
A questão da organização do processo de registro eleitoral foi ultrapassada pelo acórdão do Tribunal Constitucional, que estabelece que deve ser realizado pela Administração de Estado e não pela CNE, como defende a oposição. José Pedro Cachiungo afirma que os tribunais em Angola não estão, neste momento, com capacidade para fazer juízos independentes.
Há aqui duas maneiras que os angolanos se devem posicionar. Uma é a mais exigente, é patriótica, de dizer o que está bem e dizer o que está errado. E se quisermos ir por esta posição que é a nossa, havíamos de concordar que os nossos tribunais não estão, neste momento, com capacidade de fazer juízos independentes. Os tribunais estão manietados, os acórdãos dos juízes não refletem aquilo que é a lei, e uma dessas questões é esta. Fica muito claro que, quando o tribunal diz que é competência do governo fazer o registro eleitoral, fica muito claro que o tribunal está a tomar uma decisão contrária à lei. Porque senão, hoje, se perguntarmos, como é que fica então um número 2 de uma lista, potencial vice-presidente, vejam bem, a orientar todo o processo, esse processo, digamos, é o que seleciona quem vota e quem não vota. Se quisermos ser sérios, patriotas e corajosos, havíamos de dizer que este acordo do tribunal, igualmente a outros tantos, inclusive o que proibia ou proíbe que a Assembleia acompanhe o trabalho do Executivo numa perspectiva de fiscalização, esses acordos não estão de acordo com a lei. São essas questões todas que implicariam que o povo angolano abrisse o olho, despertasse, e não permitisse que alguém desvirtuasse a sua capacidade de exercer a soberania. Não pode haver craques em nenhum desporto que pratique o desporto fora das leis. Quem quiser jogar bem tem que jogar dentro do campo e dentro das normas. Primeiro. Segundo, não há um fórum, nem a nível central, nem a nível local, que discuta as operações de registro com regularidade de pormenor. Nós estamos a ficar numa situação que não nos conforta, de nos convencerem com o pintado do rótulo a qualidade dos conteúdos dos frascos. O que nós queremos ver em Angola é um processo eleitoral que não dê margens para dúvidas, quer para os que ganhem, quer para os que eventualmente possam perder. E a maneira como o processo está a andar não dá esta garantia. Por quê? Porque nós, os partidos, estamos limitados a ver aquilo que nos querem mostrar. Não há auditorias a esse aparato todos que nós fomos aqui a ver. Nós não sabemos que ferramentas eletrónicas estão a trabalhar nisso. Isto é da competência pura e simplesmente do número 2 da lista do MPLA. Vejam a profundidade disto. É para isso que nós estamos a apelar, não só os partidos políticos, a sociedade civil. A eleição é uma questão de cidadania, minha e vocês, os jornalistas. Ou esse país entra para se endireitar de uma vez só, este é o papel da UNITA, ou então vamos nos contentar com um faz de conta e nunca mais saímos da cepa torta.
O secretário de Estado para os Assuntos Institucionais e Eleitorais do Ministério da Administração do Território esclareceu que, à luz da lei, só os membros da Comissão Nacional Eleitoral ficam impedidos de concorrer às eleições gerais de 2017. Sem apontar nomes ou instituições, Adão de Almeida diz haver uma interpretação menos correta sobre o que é o registro eleitoral.
Bom, a nossa responsabilidade em relação ao processo é, por um lado, de conduzi-lo do modo mais transparente possível, por outro lado, fazer do processo o processo mais aberto e participado possível, e não uma responsabilidade de convencer ou fazer com que os outros tenham a mesma visão do processo do que nós. Portanto, é natural que cada ator tenha a sua apreciação e as apreciações variam em função do sítio onde cada um se coloca para fazer a valoração do projeto, mas creio que o mais importante é que as coisas estejam aí disponíveis para os cidadãos fazerem a sua apreciação. E o resultado é sim, é para nós o mais importante, o resultado, o feedback que vem dos cidadãos que participam no processo de registro, que estão ávidos, têm informações, que sentem que podem consultar os seus dados sempre que querem, que sentem que podem corrigir os seus dados, é esse feedback que nos dá a garantia da transparência e da abertura do processo de registro. Creio que, aliás, o próprio Sr. Ministro fez alguns comentários sobre essa matéria. E mais do que isso, isso só pode resultar, uma vez mais, de uma interpretação menos correta do que é o registro eleitoral nesse domínio. Portanto, quem não pode concorrer, nos termos da legislação da Constituição angolana, da legislação eleitoral, são os membros da Comissão Nacional Eleitoral, porque esses é que organizam as eleições. O registro eleitoral não é a organização das eleições no nosso modelo. Portanto, essa é a velha conversa sobre o que é o registro e quem deve fazer, mas que hoje está cada vez mais clara e resolvida com a resolução que o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a matéria veio clarificar. Portanto, quando nós não há a mínima dúvida sobre isso, e o registro eleitoral é a identificação dos cidadãos maiores de 18 anos. Portanto, se nós entendemos a coisa nesses termos, não há a mínima dúvida.
O secretário de Estado, Adão de Almeida, garante que a condução do processo eleitoral decorre com normalidade, sublinhando que as reclamações dos partidos políticos são apenas questões de alguma minúcia.
E isso nós analisamos não só pela visão que se consegue transmitir, mas por aquelas que são as preocupações que hoje nos chegam. Ou seja, nós avaliamos a evolução do processo e verificamos que o que são hoje inquietações dos partidos são questões de minúcia. Portanto, já todos compreendemos como é que funciona o registro eleitoral e eu diria que são mais dúvidas sobre algumas operações que nós temos a obrigação, a missão de esclarecer. Mas mais do que isso, eu acho que é importante reiterar que a apreciação, a valoração deve ser feita por cada um de nós, enquanto interveniente no processo. E cada um de nós tem a possibilidade de fazer o seu registro e tem a possibilidade de consultar os seus dados. Portanto, essa é que é a transparência do processo de registro. Cada um saber informação sobre os seus dados e verificar que é aquilo que está correto em relação a essa matéria. O ritmo de trabalho que nós temos vindo a desenvolver continua a ser satisfatório e continua a ser bastante animador. Os níveis de produtividade diárias continuam a ser bastante bons. E tudo isso nos dá elementos de perspectiva, de previsão. Portanto, e a previsão que nós continuamos a fazer é de que o essencial do processo, em termos de objetivos definidos, é alcançável dentro do período de tempo que nós temos pela frente.
Inquietações apresentadas pelos partidos políticos, desde a duplicidade de registros, essa é uma delas, e também a tentativa de alguns cidadãos estrangeiros tentarem registar-se.
Não são, do nosso ponto de vista, não são questões que suscitem grande preocupação. Portanto, pode suceder no registro eleitoral que algum cidadão possa pedir uma segunda via no cartão de eleitor e eventualmente tenha o seu cartão anterior. portanto, não sabia onde estava e depois encontra o cartão. Portanto, é cidadão, porque pediu uma segunda via, vai ter mais de um cartão, vai ter dois cartões. Mas o que é importante é que ele tenha apenas um único registro. E, portanto, tem dois cartões, mas um registro vale um único registro e, portanto, nos dados globais ele aparece uma única vez e isso é relevante.
A questão dos estrangeiros?
A questão dos estrangeiros, do nosso ponto de vista, é uma questão que, sem oferecer também grande motivo de preocupação, é uma questão que merece o nosso acompanhamento. E a medida que está tomada globalmente é o envolvimento de quadros do Serviço de Imigração Estrangeira junto dos postos de registro para auxiliar no processo de identificação de estrangeiros e evitar que aproveitem para fazer o registro eleitoral.
O jurista Fernando Monteiro Cauêué afirma que esta polémica que envolve a figura do Ministro da Administração do Território resulta de um vício de forma que, do seu ponto de vista, será difícil de resolver, mas não impossível. O especialista não tem dúvidas em considerar Bonito de Sousa como parte interessada neste processo.
Sabemos que a nossa própria Constituição da República de Angola conceitua no seu artigo, portanto, 77º, que os processos eleitorais são organizados por órgãos da administração eleitoral independentes cuja estrutura, funcionamento, composição e competências são definidos por lei. O número 2 diz que o registro eleitoral é oficioso, obrigatório e permanente nos termos da lei. Pelo que não faz sentido que alguma personalidade interessada faça a direção, ou seja, faça a condução desse processo eleitoral, porque fazendo uma hermenêutica, seja ela, portanto, seja ela autêntica ou extensiva, concluiremos que o processo eleitoral deve ser dirigido por personalidades independentes ao órgão que governa o país. Porque quem governa hoje é alguém que veio da eleição passada, é alguém interessado num processo. E, sobretudo, releva o caso quando o senhor ministro do território é o segundo homem da lista dos deputados que, portanto, pode passar automaticamente para o vice-presidente da República. É o vício que também a nossa própria Constituição traz, porque não existe eleição presidencial independente. Portanto, passa a presidente, passa a vice-presidente, o primeiro deputado e o segundo deputado. Esse já é o primeiro vício. Quando se encarrega o ministro do território para dirigir o processo eleitoral, estamos perante um erro crasso. No mínimo, senhor ministro, jurista que é, porque sabe daquilo que estou a dizer, se estiver a me escutar, ele sabe que eu estou a falar a verdade, porque, portanto, o artigo que eu acabei de ler não foi escrito por mim, mas sim foi escrito pelo legislador constituinte que concebeu a Constituição, da qual o senhor ministro Bonito de Sousa faz parte. O senhor ministro Bonito de Sousa não pode continuar a dirigir o destino, portanto, do registro eleitoral. O registro eleitoral é parte do processo eleitoral.
Para Fernando Monteiro Cauêué, o acórdão do Tribunal Constitucional colide com as normas da Constituição da República. Por isso entende que o Tribunal Constitucional não fez um juízo imparcial para garantir a confiança entre os principais atores deste processo.
Esse acórdão choca com a lei mãe, com os princípios fundamentais da lei mãe, porque a Constituição diz uma coisa e o acórdão do Tribunal Constitucional choca completamente, favorecendo, portanto, um lado. Não é o acórdão do Tribunal Constitucional que devia, portanto, favorecer que o senhor Bonito de Sousa, portanto, continuasse a dirigir os destinos, portanto, do registro eleitoral. Portanto, logo de partida, estamos perante um grande gafe que pode minar qualquer tipo de confiança. os angolanos e aqueles espectadores atentos ao processo eleitoral estão todos desconfiados em função do Tribunal Constitucional, portanto, é embarcar para essa empreitada de inconstitucionalidade, porque é inconstitucional, confrontando com a lei, é inconstitucional. Porque nós estamos aqui, por exemplo, o artigo 6º da lei, número 12/12 de 13 de abril, diz que organizar, executar, coordenar, conduzir os processos eleitorais é uma tarefa exclusiva da CNE. Hoje, a CNE ficou uma instituição meramente apreciadora, uma instituição espectadora, não faz, não tuge, não muge. Hoje é a CNE que está, portanto, a fiscalizar a atividade do MATE. Não é assim. O MATE não teria qualquer responsabilidade nisso. Pelo que eu reitero, enquanto jurista, que esse acórdão do Tribunal Constitucional, esse acórdão é inconstitucional porque choca com a lei mãe. E os políticos, os cidadãos, os acadêmicos atentos, aqueles que criticam, têm a sua razão de ser, porque esses guiam-se pela lei mãe que diz contrariamente àquilo que, portanto, são tomadas de decisões do Tribunal Constitucional e, portanto, rematado pelo próprio MATE, que consequentemente ou permanentemente está na imprensa para convencer que o cidadão deve se conformar que essa atividade é do MATE. Essa atividade não pode ser, não deve ser e nunca ser praticado pelo MATE.
Fernando Monteiro Cauêua, José Pedro Cachiungo e Adão de Almeida foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, uma conversa com o músico da nova geração da música urbana angolana, Toti Semed. Vamos aproveitar para escutar agora Domingas Cagnari.
Domingo nas trevas, sem sedas no ventre, correndo para a sorte, julgada sem morte. Domingas Cagnari, que as pedras que laças saciem teu prato. E a mim me viram no canto, Domingas Cagnari, Domingas Cagnari, Domingas Cagnari, Domingas Cagnari, cheia de fome, cheia de prato. Para vencer o quê? Teu corpo negro, gerado sem arte. Tua mente débil, quer limitar os céus. Domingas Cagnari, bandeira rasgada, sem postes, sem véus, pros demais esquecida, pra mim bem olhada. Domingas Cagnari, Domingas Cagnari, Domingas Cagnari.
Amigos ouvintes, convidamos aqui a que nos visitem na internet. envioaportugues.com e ali, para além das nossas histórias que transmitimos da nossa emissão radiofónico, temos também vários vídeos, entre eles o VOA 60 África, VOA 60 Mundo e o VOA 60 América. São as principais histórias do mundo em vídeo.
Livre no seio da noite escura como eu, Domingas Cagnari, Domingas Cagnari.
pingas ganhar.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode deixar também o seu comentário. Pode seguir-nos ou associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, no Instagram e pode também conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, a 18 de fevereiro de 2017. Este convosco está Ana Guedes na apresentação da emissão deste sábado. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom sábado na nossa companhia. A Voz da América em português. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem escutar-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Estamos em FM também em Bissau, com a Pidjigiti e a capital FM. Dentro de minutos, como habitual, vamos saber se há mexidas na tabela das mais da música americana. Para já, as notícias do mundo neste sábado.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite com as notícias. Eduardo Ferro, o vice-presidente americano Mike Pence, participou hoje na Conferência sobre Segurança em Munique, na Alemanha, afirmando que a história atestará que, quando os Estados Unidos e a Europa são pacíficos e prósperos, fazem avançar a paz e a prosperidade através do mundo. Pence acrescentou: em nome do presidente Trump, quero garantir-vos que os Estados Unidos apoiam fortemente a NATO e que não abandonarão o seu empenhamento na Aliança Atlântica. Relativamente à situação na Ucrânia, o vice-presidente americano afirmou: devemos exigir que a Rússia honre os acordos de Minsk, começando a inverter a escalada de violência no leste da Ucrânia. Disse ainda que a Rússia terá que responder pelas suas ações, mesmo se continuarmos a tentar encontrar um entendimento mútuo que o presidente Trump aceita poder ser alcançado, disse o vice-presidente Pence. Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump encontra-se hoje na Flórida, onde participa num comício na cidade de Melbourne, perante uma assistência estimada em cerca de 30 mil pessoas. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que Trump planeou este comício em grande parte porque pensa que a sua mensagem não tem sido tratada justamente pela imprensa. Acrescentou que Trump pode emitir a sua própria mensagem muito eficazmente, subindo ao palco e falando diretamente ao povo americano. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha exigiu hoje a libertação incondicional de dois dos seus funcionários raptados este mês no norte do Afeganistão. Os reféns seguiam numa coluna transportando mantimentos para agricultores na província norteña de Jozuan, quando foi atacada alegadamente por elementos do Estado Islâmico. Os atacantes mataram seis funcionários da Cruz Vermelha, levando consigo outros dois. Uma facção dissidente dos talibãs paquistaneses acusou as forças armadas paquistanesas de assassinarem militantes que se encontram detidos e disseram que eram falsos, alegados ataques contra campos daquele grupo. De acordo com o exército paquistanês, as forças de segurança mataram mais de 100 terroristas numa operação à escala nacional em resposta aos ataques esta semana levados a cabo pelos militantes, incluindo o atentado contra um templo sufista no sul do país. As autoridades paquistanesas dizem que os militantes mortos pertenciam a grupos terroristas, incluindo a facção Jamaat Ul-Ahrar, que tem reivindicado grande parte da violência, embora o Estado Islâmico tenha assumido a responsabilidade pelo ataque contra o templo, que fez 90 mortos e 300 feridos. E por último, a ONU advertiu que centenas de milhares de crianças na Somália estão este ano em risco de subnutrição, incluindo cerca de 185 mil precisando de ajuda urgente. Para impedir um desastre humanitário de grandes proporções, o UNICEF apelou ao aumento da assistência à Somália.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 18 de fevereiro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos conversar aqui com uma das vozes da nova geração de músicos urbanos de Angola. Na segunda meia hora, vamos falar de saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos então voltar a ter-vos aqui amanhã a sintonizar a emissão vespertina em português da Voz da América. Agora vamos ficar com o Eduardo Ferro, que nos traz a música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras. Começamos pela canção Paris, interpretada por The Chainsmokers, esta semana na 7ª posição. We were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better.
Let's show them.
Show them we are better.
We were staying in Paris.
We were staying in Paris. We were staying in Paris.
Conforme prometido, amigo ouvinte, notícias do mundo da música, a cantora americana Aretha Franklin anunciou que vai reformar-se este ano, após 56 anos de carreira e depois da edição de um novo álbum com produção de Stevie Wonder. No entanto, esta não será uma reforma por inteiro. A cantora adiantou que irá fazer coisas selecionadas, uma por mês, durante 6 meses ao longo do ano. O novo álbum, com vários temas a serem produzidos por Stevie Wonder, deverá ser editado já em setembro que vem. Aretha Franklin considera que não seria bom ficar sentada sem fazer nada e é por isso que irá manter 1 ou 2 concertos por mês ou coisa assim. Com 75 anos de idade, Aretha Franklin é considerada a rainha do soul e tem sofrido vários problemas de saúde em tempos recentes. Ao longo da sua longa carreira já recebeu 18 Grammys, último dos quais em 2008 por um dueto com Mary J. Blige no tema Never Gonna Break My Faith. Continuando com este programa musical da Voz da América com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ed Sheeran com Shape of You na 2ª posição.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and
my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Zayn e Taylor Swift e o tema I Don't Wanna Live Forever, que ocupa a 8ª posição do Top 10.
Wide open behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. All that, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening? I
wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life.
E ficamos seguida com Bruno Mars e o tema 24K Magic, que ocupa a 10ª posição do Top 10.
Y'all trying to do?
What you trying to do?
24 karat magic.
Deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana no terceiro lugar, Black Beatles, por Ray Sreeman.
Break your heart, baby.
T and G on me, I got a lot of flavor.
quase no final, depois do Top 10 americano, o resumo das principais notícias deste sábado.
O vice-presidente americano Mike Pence participou hoje na Conferência sobre Segurança em Munique, na Alemanha, afirmando que a história atestará que quando os Estados Unidos e a Europa são pacíficos e prósperos, fazem avançar a paz e a prosperidade através de todo o mundo. Pence acrescentou, em nome do presidente Trump, quero garantir-vos que os Estados Unidos apoiam fortemente a NATO e que não abandonarão o seu apinhamento na Aliança Atlântica. Relativamente à situação na Ucrânia, o vice-presidente americano afirmou que devemos exigir que a Rússia honre os acordos de Minsk, começando a inverter a escalada de violência no leste da Ucrânia. Disse ainda que a Rússia terá que responder pelas suas ações, mesmo se continuarmos a tentar encontrar um entendimento mútuo que o presidente Trump aceita poder ser alcançado. Palavras do vice-presidente americano. Enquanto isso, o presidente Donald Trump encontra-se na Flórida, onde vai participar hoje num comício na cidade de Melbourne, perante uma assistência estimada em 30 mil pessoas. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que Trump planeou este comício em parte porque pensa que a sua mensagem não tem sido tratada justamente pela imprensa. Acrescentou que Trump pode emitir a sua própria mensagem muito eficazmente, subindo ao palco e falando diretamente ao povo americano. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha exigiu hoje a libertação incondicional de dois dos seus funcionários, raptados este mês no norte do Afeganistão. Os reféns seguiam numa coluna transportando mantimentos para agricultores na província norteña de Jozuan, quando foi atacada alegadamente por elementos do Estado Islâmico. Os atacantes mataram seis funcionários da Cruz Vermelha, levando consigo dois outros. Uma facção dissidente dos talibãs paquistaneses acusou as forças armadas paquistanesas de assassinarem militantes que se encontram detidos e disseram que eram falsos alegados ataques contra campos do grupo. De acordo com o exército paquistanês, forças de segurança mataram mais de 100 terroristas numa operação à escala nacional em resposta aos ataques desta semana levados a cabo pelos militantes, incluindo um atentado contra um templo sufista no sul do país. Esse atentado fez pelo menos 90 mortos e mais de 300 feridos. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América. Continue connosco.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, 18 de fevereiro de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo aqui à mesma hora. Até lá, fica bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.